Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 12 de fevereiro, não de janeiro, como eu disse ontem, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar falando sobre a Amazon, que mostrou pro pessoal da PC World um teaser do game que é o primeiro jogo dela, que é o New World. Esse jogo tem um esquema de RPG multiplayer e é uma espécie de mistura entre plataforma social, jogo multiplayer de sobrevivência e builder, tipo Minecraft, mal comparando, né? Então, a história dele se passa numa ilha inexplorada no século XVII, no finalzinho da Era do Descobrimento, e essa ilha tem um passado, né, que envolve espíritos e zumbis por algum motivo. O New World vem sendo desenvolvido pela Amazon tem uns 5 anos já, começou junto do outro jogo chamado Breakout, mas desistiram de fazer o Breakout, agora só sobrou o New World, e agora finalmente, né, chegou a vez deles mostrarem o progresso deles pra PC World, e caso você queira ver o que eles acharam, screenshots também do jogo, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Amazon, ela lançou o Amazon Live, que é uma espécie de canal de TV, só que pela internet. Esse canal vai misturar programas feitos por marcas parceiras e programas também da própria Amazon, né, promovendo coisas que estão à venda no site, e a transmissão está acessível pelo endereço amazon.com/live. E por último, sobre a empresa, parece que ela vai desistir de montar uma segunda parte lá da sede dela em Nova York. O que rola é que a Amazon tem sido bastante criticada por ter escolhido uma cidade em Nova York e outra na Virgínia também para dividir esse segundo campus dela, né, depois de colocar a América do Norte inteira aí para concorrer, todo mundo fazendo ofertas, né, tirando imposto e tudo mais, e acabou indo pra cidade grande, então o pessoal tá meio bravo com isso. Aí, pra piorar, né, parece que antes mesmo do anúncio final, vários funcionários da Amazon compraram imóveis no Queens, perto lá da região que ele escolheu pra fazer essa segunda parte da sede, e isso deu início até investigações, né, que estão em curso aí até hoje. Então, isso tudo aconteceu perto do fim do ano passado, e a polêmica em torno desse assunto só aumentou até hoje, e eis que agora, né, pelo menos segundo o pessoal do The Verge, parece que a Amazon tá repensando essa ideia de abrir essa parte aí da segunda sede em Nova York, e tem já um plano B, né, empresas novas aí que estão engatilhadas para ocupar o espaço do imóvel que ele ocupa lá na cidade. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Anatel determinou a redução de preços de ligações para celulares feitas lá a partir de telefones fixos. A queda nos preços vai chegar a 10% dependendo da operadora, e entram aí ligações locais, ligações para DDDs com começo diferente e ligações também lá para DDDs completamente diferentes. Essa redução vai entrar em vigor a partir do dia 25 de fevereiro, e caso você queira ver no detalhe, né, quanto cada operadora vai reduzir aí em cada caso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Brasil, a startup Elo teve as bikes dela prendidas lá na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. O que aconteceu foi que a prefeitura de lá determinou que ela não pediu permissão pra ninguém, né, pra começar a operar por ali, e por isso ela recolheu as quase 150 bicicletas da startup e emitiu uma multa de pouquinho mais de 120 mil reais. Aí, comentando esse recolhimento, a prefeitura de lá falou que a Yellow não pode só chegar na cidade, né, colocar a bicicleta lá pra todo lado sem pedir permissão pra ninguém, e aí, perguntada a respeito disso, a Yellow disse que tinha autorização sim, tanto do Conatran quanto de autoridades legais, né, pra começar a operar pela cidade. E por último, sobre o Brasil, ontem a Samsung começou a distribuir por aqui o Android 9 Pie para os telefones S9 e S9 Plus. O update tem quase 2 GB, né, traz já o pacote de janeiro de correções de segurança do Android, e nesse caso específico, a interface vem customizada já com a One UI, que é a nova Samsung Experience, que era a nova TouchWiz. A One UI dá uma limpada, né, naquele tanto de coisa que tinha lá na TouchWiz que deixava a interface um pouco confusa, e de quebra, né, foi pensada já para telefones que tem uma tela grande, então mexe um pouquinho na posição do botão, das abas, fica mais fácil lá de mexer, especialmente com uma mão. Aí, por fim, né, esse update traz também para os donos da linha Galaxy S9 o modo escuro da interface, e caso você queira ver o resto aí, né, no detalhe do que chegou pro pessoal da linha Galaxy S9 com Android Pie, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Google, a empresa baniu uma extensão do Google Chrome que estava fazendo spam para divulgar um bloqueador de anúncios, ó a ironia. Essa extensão era Automatic 4K HD para o YouTube, e ela servia, né, para forçar o carregamento lá ou em HD ou em 4K, dependendo da escolha do usuário. O problema é que depois de uns dias de uso, ela começava a promover um adblocker, até fazer um sistema meio de phishing, né, para começar a convencer o pessoal, até sem saber o que estava acontecendo, de instalar esse adblocker, e o Google falou que não, né, assim não pode, tirou a extensão lá da loja. E ainda sobre o Google, a empresa anunciou que vai começar a limitar a exibição de notificações nas plataformas dela. O que rola é que existe uma central de notificações unificada lá nas plataformas web do Google, o que quer dizer, né, que se alguém entra no Google Imagens, por exemplo, recebe notificação do Hangouts, até do Google Plus, né, que tá acabando e assim por diante. Aí, eis que agora o Google falou que vai começar a mostrar notificações só de cada plataforma específica, né, quando a pessoa estiver em cada plataforma, o que quer dizer que se a pessoa tá no Google Imagens, recebe notificação do Google Imagens, tá no Google Hangouts, sei lá, só vê notificação de lá e assim por diante. achar, no caso do google.com, né, da plataforma web mesmo de busca, eles vão mostrar notificações do Gmail, notificações da conta do usuário e também notificações do Google Imagens, mas de resto, a partir de agora, né, cada notificação vai ficar no seu quadrado, que é melhor, né, bem menos distrativo. Seguindo com as notícias sobre o Google, eles começaram a testar uma versão de realidade aumentada lá no Google Maps. Essa versão usa a parte de baixo da tela do usuário para mostrar o mapa normal, né, com a navegação curva a curva lá do trajeto que ele quer fazer, mas de resto, a interface é ocupada pelo que está aparecendo lá na câmera do usuário, com uma seta, nome da rua, por exemplo, fica fácil a identificação, né, de onde a pessoa tem que ir, onde tem que virar e assim por diante. Aí, durante o próprio uso, o Google fala que não é para a pessoa ficar com o celular lá na mão, né, o tempo inteiro ligado, gastando bateria, até correndo risco, né, de alguém passar de bicicleta, por exemplo, levar o celular embora. E ao invés disso, a ideia do Google, pelo menos, né, que o pessoal use isso aí só de vez em quando para se localizar numa rua. Se tá confuso, por exemplo, ver a seta aplicada no mundo real, fica mais fácil lá a navegação. Interessante isso aí. Aí eles falaram que, pelo menos por enquanto, né, só um número bem reduzido de usuários que vai ter acesso a esse teste de realidade aumentada no Google Maps, mas com o passar do tempo, quando eles forem ajustando as coisas, deixando a coisa toda um pouquinho mais lisa, aí sim, vão começar a liberar para todo mundo. Bacana. E por último, sobre a empresa, ela abriu duas vagas de emprego ligadas ao mercado de acessórios vestíveis. A primeira delas é de vice-presidente de engenharia de hardware e de wearables também, e a segunda de gerente de hardware de consumo e design de wearables, o que indica, né, que o Google está comprometido aí com essa ideia de, pelo menos lá na frente, conseguir fazer o Android Wear vingar, porque por enquanto não deu muito certo, né? Então a abertura aí dessas duas vagas, em pouco tempo depois deles terem desembolsado também mais de 40 milhões de dólares para comprar parte de wearables lá da Fossil, então dá para ver, né, que aos pouquinhos eles estão tentando estruturar aí o mercado, né, arrumar o meio de campo para aí sim lançar uma coisa um pouco mais relevante para esse mercado de acessórios vestíveis. Bom, e agora eu vou falar sobre a cidade de Paris, que está processando o Airbnb por listagem ilegal de apartamentos. O que rola é que desde o ano passado, né, pintou uma lei lá em Paris que diz que cada apartamento do Airbnb só pode ser alugado por no máximo 120 dias por ano, e de quebra, né, cada apartamento tem também que ter um número lá registrado à prefeitura para ficar fácil, né, de organizar lá, de saber, né, se o apartamento pode ser alugado ou não. Aí parece que tem vários apartamentos, né, que estão sendo alugados por mais de 120 dias e sem o número também de identificação, então o processo contra o Airbnb é de quase 13 milhões de euros. O que o Airbnb disse, né, quando foi perguntado sobre isso, que é um valor tão desproporcional quanto a lei a que estão sendo submetidos. Agora, vale lembrar que essa lei foi imposta para tentar impedir, né, uma bolha imobiliária na cidade, mas também teve lobby da parte de hotel aí para tentar fazer aprovar a coisa toda. Então é possível, né, que esse processo aí demore um pouquinho ainda para começar, então que dirá acabar, né? Vai se arrastar bastante lá em Paris. Agora, falando em empresas de tecnologia na mira de governos internacionais, o CEO do Twitter, Jack Dorsey, foi convocado de novo, né, pelo parlamento indiano para depor lá em relação a notícias falsas, né, que circulam na plataforma. Essa segunda convocação do Jack Dorsey veio depois da primeira ele ter tentado fugir, né, falou que estava em cima da hora, não ia conseguir ir para a Índia a tempo dessa convocação, então eles marcaram agora para o fim desse mês, dia 25 de fevereiro, que aí sim, né, ele pode comprar passagem, pode fazer a mala e pode ir para a Índia lá, tranquilo. Aí, perguntado sobre isso, o Twitter deu uma de Facebook e não quis se manifestar, e tudo indica, né, que o Jack Dorsey também vai dar uma de Mark Zuckerberg e não vai lá depor, né, tá sendo convidado, não vai, não é obrigado a depor, então não vai. Vamos ver no que vai dar, é isso aí. Bom, e agora a gente vai lá para os Estados Unidos, onde tá para pintar a confirmação, né, de que o Trump assinou uma ordem executiva de prioridade no desenvolvimento do campo lá de inteligência artificial. O nome desse decreto é American AI Initiative e ele tem 5 objetivos, que são priorização de pesquisas federais de inteligência artificial, disponibilização de tecnologias de inteligência artificial para uso em transporte também na área de saúde, estabelecimento de padrões éticos para evolução da coisa toda, a promoção de parcerias internacionais para aceleração também desse campo, preparação do mercado, né, para as demissões que vão acontecer quando a AI evoluir o suficiente, é para conseguir substituir o pessoal no mercado de trabalho. Agora, uma coisa que parece que não está prevista, né, é o aumento de orçamento aí para fazer isso tudo dar certo, pesquisa, desenvolvimento e tudo mais, e por conta disso o mercado está um pouco cético em relação ao propósito, né, se isso vai dar certo ou não, tem que esperar para ver. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela patenteou um sistema que prevê uma espécie de Touch ID, só que na tela inteira, lá embaixo do vidro do iPhone. Essa patente cita uma série de sensores que, pelo menos de acordo com a Apple, né, seriam capazes de medir os sinais lá do dedo do usuário para fazer uma espécie de retrato também, conseguir fazer a biometria, né, checar a biometria da pessoa, mas como sempre, isso é só uma patente, né, na realidade ainda, né, é produto, tá longe ainda de ser produto. Agora, ainda assim, né, o registro dessa patente aí pode indicar uma coisa que pode chegar no futuro para talvez substituir ou complementar o Face ID, o que é sim, né? Uma excelente notícia e eu espero que venha num produto. Tem cara de produto, né? Mas tem que esperar. Vamos ver. E ainda sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, a Itália condenou a empresa a postar uma explicação sobre aquele processamento reduzido em iPhones, né? Com a bateria mais gasta. O que rola é que lá no iOS 10, a Apple limitou o processamento máximo dos iPhones com a bateria mais gasta, né? Que não conseguia entregar a energia necessária aí pra fazer o processamento rolar no pico normal, só que ela não contou isso pra ninguém, né? O pessoal ficou bravo quando descobriu, que era óbvio, né? Que ia acontecer. Então, isso deu origem a vários processos pelo mundo, né? Também aquele programa de trocas lá de bateria com desconto que a Apple fez no ano passado, e agora um desses processos, que era o italiano, acabou. A Apple perdeu esse processo. Então, a corte italiana obrigou a Apple, né? A colocar uma mensagem explicando isso tudo, né? Falando também que ela errou a tomar esse tipo de decisão. E caso você queira ver essa mensagem na íntegra e traduzida, se você quiser ver como é, o link tá aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com o link das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!